Podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. Um projeto da Queda em colaboração com as Associações de Doentes, ADL, APCL e APLL.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e estarei convosco para trazer a todos mais conhecimento sobre uma patologia que afeta muitos portugueses. Falamos do mieloma múltiplo. No podcast Mieloma em Múltiplas Conversas vamos falar de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico. São momentos que contam com a presença de especialistas nas mais diversas áreas e é deste modo que a cada conversa vamos decifrando o mieloma múltiplo. Para esta edição deste nosso podcast, vamos conhecer melhor o trabalho da Associação de Doentes com Leucemia, a ADL, uma associação que está na linha da frente do tratamento da leucemia e do linfoma desde 1997. E hoje, como convidada, precisamente a presidente desta associação, doutora Fátima Ferreira, médica hematologista no Centro Hospitalar Universitário do Hospital de São João, no Porto, no qual tem diariamente um contacto muito próximo com doentes e certamente também com os seus cuidadores e familiares. Vamos então conhecer o dia-a-dia de uma associação que faz a diferença. De viva voz neste podcast, o Mieloma em Múltiplas Conversas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Fátima Ferreira. Obrigada por estar desse lado. E para começarmos a perceber um pouco mais o papel da ADL, pode contar-nos, em 1997, porquê uma associação? Como é que surge? Conte-nos um pouco desta história, desta associação.
Muito bom dia a todos e obrigada por proporcionarem esta oportunidade de partilhar um bocadinho da história e dos objetivos e do trabalho da ADL. A ADL realmente, como disse, existe desde 1997, é a mais antiga Associação Portuguesa de Apoio aos Doentes com Cancros do Sangue, nasceu dentro do Hospital de São João como uma necessidade, um projeto dos doentes e dos seus familiares no sentido de melhorar as condições de internamento e de trabalho médico dentro do hospital e na área desta especialidade, a hematologia oncológica. Uhum. Na altura, as condições de internamento destes doentes eram muito más, portanto, eram internados em enfermaria aberta junto com outros doentes e havia um risco grande, enorme, de infecções devido à natureza de imunossupressão que estes tratamentos e estas doenças implicam. Portanto, a sua atividade, desde o início, a atividade da ADL está muito ligada ao serviço de hematologia clínica, portanto tem uma história diferente das outras associações e às vezes até é difícil separar aquilo que é o trabalho médico, de enfermagem, uhum, o trabalho das equipas de saúde na área da hematologia e a própria associação. Portanto, há, digamos, como que um cordão umbilical que se mantém entre o serviço e a associação.
Uhum. Portanto, é quase difícil separar o vosso trabalho, não é verdade?
Exatamente, sim. Temos como principal objetivo, realmente, humanizar os serviços de saúde associados ao diagnóstico dos cancros do sangue e ao seu tratamento, leucemias, uhum, linfomas e mielomas.
Uhum. E no dia-a-dia, de que forma é que a ADL presta apoio aos doentes? Já vamos falar dos cuidadores, mas acima de tudo aos doentes, não é? O papel que estas associações prestam no apoio aos doentes é fundamental. Eu sou muito fã do trabalho da sociedade civil, como pode calcular, e acredito que é sempre complementar, ou seja, não substitui necessariamente, mas a sua doutora, enquanto médica e também presente uma associação, percebe da importância fundamental da existência deste trabalho, não é? Da existência das associações em prol do apoio a todos os doentes.
Sim, eu queria dar aqui, transmitir aqui uma noção. Realmente as pessoas às vezes, e pronto, eu já me deparei com esta questão, acham estranho que uma médica no ativo esteja à frente de uma associação, digamos, desta natureza. A verdade é que, atendendo à natureza da ADL, e já aconteceu no passado, pelo menos a presidente ou o presidente ou o vice-presidente, um cargo de chefia tem que estar dentro da estrutura de São João, senão a ADL acabaria por se extinguir. Uhum, uhum. Porque é como lhe digo, isto tudo depende do seu cordão, do seu nascimento, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, tudo está associado aos doentes, aos profissionais de saúde e a toda a equipa que trata os doentes com cancros do sangue. Nós, como é que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia? Sempre que um doente tem um diagnóstico de novo de um cancro do sangue, seja uma leucemia, um linfoma ou um mieloma, nós damos a conhecer dentro do possível, às vezes atendendo às contingências e a um grande volume de trabalho, não é possível fazê-lo com todos os doentes, mas dentro das nossas possibilidades tentamos fazê-lo na maior parte dos casos. E então damos a conhecer, portanto, primeiro tentamos saber qual é o diagnóstico, complementamos a informação da equipa de saúde com folhetos informativos sobre a doença, sobre aquele diagnóstico, que temos, por exemplo, na área dos linfomas, temos portanto, um folheto informativo explicando o que é um linfoma, de uma forma muito, muito simples, resumida, não é? Claro, e muito claro. Simples, para que a sociedade civil perceba, sim. E depois tentamos, dentro do, portanto, informar também a família e os cuidadores qual é o circuito mais habitual, quando, desde que o doente chega ao hospital e às vezes vai logo para o internamento, mas quando não é, quando é observado e seguido em regime ambulatório, nós temos pessoas da associação que, digamos, fazem como que um reconhecimento do espaço que o doente e a família vão ter que percorrer frequentemente para não se perderem, porque o Hospital de São João, eu costumo dizer que é um hospital para quem tem saúde, porque realmente aquilo é muito grande.
Exatamente, são quilómetros e quilómetros. Portanto, fazem quase um GPS, não é?
Exatamente, e nós fazemos, é verdade, e nós fazemos uma introdução e até às vezes falamos com, portanto, com auxiliares, até no sentido de reservarem uma cadeirinha de rodas, pois nós próprios temos, nós próprios ADL, temos duas cadeiras de rodas que disponibilizamos para quando há falta.
Claro, claro.
Portanto, e tentamos dentro do dia-a-dia do doente, tentar perceber quais são as principais necessidades daquele doente e daquela família. Nós tentamos fazer um trabalho mais individualizado, programamos soluções para os problemas dos doentes e sua família, quer a nível médico, social, escolar, laboral e legal. Claro que não conseguimos, não é, resolver tudo, mas dentro daquilo que é mais premente e dentro das nossas possibilidades, sim, damos uma ajuda.
Portanto, no fundo, eu sinto isto e não acho nada estranho que uma médica, neste caso, esteja à frente de uma associação porque lida diretamente com os doentes e sinto que pode até ter uma resposta mais imediata ou se calhar uma compreensão muito maior das necessidades das pessoas que acabam por vir bater à porta da ADL, não é? E acredito que muitas vezes, logo a seguir ao diagnóstico, as pessoas, os doentes, as famílias e os cuidadores precisam desta ajuda extra, porque certamente não é na consulta que vão esclarecer muitas das suas dúvidas, não é? Portanto, há este apoio também, já vamos falar necessariamente do apoio emocional, psicológico até, mas todo este abrir de portas e as pessoas saberem que, muito bem, tenho esta doença, mas a associação ajuda-me nestas vertentes que acabou de me descrever, parece-me muito tranquilizador.
Sim, acaba por ser, por dar muita confiança aos doentes, principalmente aos recém-chegados. Eu até lhe queria falar, não sei se é oportuno falar nisso agora, mas como tenho algo receio de me esquecer, vou-lhe falar de um instrumento que nós temos já há algum tempo e que estamos a aplicar, só começámos a aplicar para aí há um ano. Nós, neste momento, a ADL conta com a colaboração de um ou dois, conforme as alturas, nesta altura por causa da Covid só temos uma pessoa, que é uma estudante de medicina, a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto tem uma carreira de voluntariado no segundo ano.
Sim, sim.
E nós temos tido a sorte de poder colaborar com, portanto, um aluno de medicina, um ou dois, conforme as alturas, nas nossas tarefas do dia-a-dia.
Claro,
e tem-se mostrado e tem-se mostrado muito bom. É bom para eles porque começam a integrar-se na realidade dos doentes e terem consciência.
E bem, trabalham a chamada humanização, não é?
Exatamente, consciência social e humana, portanto, da medicina, uma maior consciencialização. E o que é que nós temos? Temos uma avaliação, aquilo que nós chamamos um termómetro do distresse, que foi elaborado pelas nossas psicólogas. E então nós apresentamos um tipo de um questionário que o doente, e quando ele não tem condições, o familiar mais direto, aquele que o apoia mais, que preenche, então tentamos identificar as necessidades maiores do doente e da família naquela altura. E portanto, e temos assim um questionário em relação às necessidades de suporte instrumental, de suporte emocional, portanto, necessidade de suporte social, necessidade de apoio especializado E depois temos uma, portanto, fazemos uma grelha, digamos, da avaliação dessas necessidades e tentamos ajudar a família ou o doente conforme o caso, conforme aquele caso.
E conforme as suas necessidades. Portanto, é aquilo que se chama o tailor-made, portanto, feito à medida do doente, da família, porque acredito que, à semelhança de todas as outras patologias, os doentes com esta doença, não é? Não são iguais. Todos eles terão as suas necessidades, não é?
Sim, muitos deles é que nós, o que nós chegamos à conclusão nesta fase do Covid, em que nós achamos que eles estão, os nossos doentes estão mais protegidos, porque, pronto, como fazem tratamentos, a maioria deles vão e têm que ir ao hospital e evitamos o máximo o número de vezes em que vão e depois vão só para casa. Mas a verdade é que eles queixam-se, eles próprios queixam-se muito. E o que é que se queixam mais? Do distanciamento a que, portanto, a pandemia obriga e da falta de afetos, mesmo com os familiares mais próximos. Digamos, neste momento é a maior queixa, é transversal, é uma queixa que é quase transversal a todos os doentes e famílias.
Exato.
Mais do que problemas físicos. Nós antes concentrávamos muito nos problemas físicos, portanto, nas complicações da quimio, porque há outra coisa que é muito importante. Estes doentes, quando fazem quimioterapias, muitas delas estão em ambulatório, fazem e vão embora. E depois, passado 15 dias, ou 10, mais ou menos, vêm ao médico saber como é que estão as análises, como é que está o doente.
Mas nessa fase... Agora já não fazem isso.
Pois, agora já não fazem, só mesmo em casos necessários. Mas nesta fase, a ADL, claro que não vamos a todos os doentes, mas tem também como objetivo, e tem feito um esforço nesse sentido, em telefonar para o doente ou para a família e perguntar como é que está deste ponto de vista. Temos um questionáriozinho e perguntamos como é que está, se consegue vestir, se consegue tomar banho, se tem dificuldade em respirar, se tem prisão de ventre, se tem diarreia, todas aquelas perguntas simples, mas que o doente sente uma grande, e a família sentem uma grande segurança, porque têm
aquele acompanhamento,
ela tem uma porta aberta. Tem a porta aberta para poderem vir ao hospital.
Depois também há outro pormenor, e acredito que enquanto médica considerará um pormaior, que não é um pormenor, é que a adesão à terapêutica, não é? A pessoa não desistir de fazer os seus tratamentos, apesar de estarmos a viver esta fase. É claro que estamos a gravar estas nossas conversas em plena segunda vaga, chamada segunda vaga da pandemia Covid-19, e de facto, como dizem muito bem, é transversal esta sensação de falta de um abraço, de falta de toque, de falta de aconchego. E uma pessoa, quando está doente, quando tem o seu diagnóstico, acredito que seja pior, e ao ter este acompanhamento, não é? A pessoa sabe que não está sozinha, mesmo que seja só à distância de um telefonema, sabe que alguém da associação está preocupado com aquela pessoa, porque nem todas as pessoas têm um cuidador por perto, não é? Podem estar mesmo sozinhas em casa. Isto aqui é que me parece que o papel da ADL é relevante, muito relevante, diria.
Mesmo tendo o cuidador por perto, muitas vezes é ele que tenta sossegar a si e ao doente, telefonando ou entrando em contacto connosco. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Eu tenho uma senhora de cerca de 80 anos que teve uma infecção por Covid, felizmente está bem, mas que foi logo na primeira vaga e que esteve internada há mais de 3 meses, completamente isolada. Ela começou a entrar em profunda depressão e o que lhe valia realmente era os nossos telefonemas, para além do marido, os nossos telefonemas de vez em quando. Que ajudaram imenso. Portanto, é uma coisa simples, mas que vale muito na situação em que, pronto, fragilidade física, emocional e psicológica que estes doentes passam, porque não estamos a falar de uma gripe, estamos a falar de doenças cujo curso é crónico, não é? E que muitas vezes já andam nestas vidas de
tratamento e
de consultas há vários anos.
Claro. É claro que, não querendo centrar na questão da Covid, mas, doutora, sentiu uma grande diferença, um grande abalar e abanar ao mesmo tempo dos vossos trabalhos durante esta fase, portanto, desde março de 2020?
Sim, aliás, o nosso principal lema acreditamos que ensinar e esclarecer é a forma mais eficaz de ajudar os doentes e, portanto, baseados neste lema, nós tínhamos 2 ações de formação em larga escala para os doentes e familiares por ano, que este ano não fizemos. Porquê? Porque podia ter sido online, pusemos essa opção, mas como os nossos doentes e cuidadores são faixas etárias já avançadas, que não estão à vontade com estas tecnologias. Nós decidimos não fazer, porque a verdade é que quando era presencial, quando conseguimos e começámos a fazer estas ações de formação sobre vários temas dentro destas doenças, desde a sexualidade, cuidados a ter em casa com os catéteres centrais, cuidados com a alimentação, múltiplos temas. Começamos a fazer em 2008 e tem sido sempre duas vezes por ano, uma reunião na altura da primavera, outra na altura do outono. E este ano, infelizmente, isso não foi possível.
Pois. Portanto, isto de facto veio transformar o nosso dia-a-dia, mas acredito que tudo passará e o trabalho da Associação continua, obviamente, a ser primordial junto dos seus associados, doentes que contactam. Doutora Fátima Ferreira, quais são as especialidades dos médicos que integram ou colaboram com a vossa associação, as mais relevantes, por assim dizer? São só da área do sangue, por assim dizer, da leucemia, do linfoma, não?
A maior parte, sim. Temos alguns médicos oncologistas, no geral, que já nos pediram colaboração, sim, e que têm interesse e seguem as nossas atividades, etc. E um ou outro de medicina interna. Mas a maior parte são hematologistas, sim.
Mas acredito que, à semelhança de qualquer associação, estão abertos, portas abertas para qualquer profissional de saúde, até porque acredito que muito do vosso trabalho também parte parte daquilo que a associação vai notando, que são as necessidades dos doentes, não é? Que vão mudando de dia para dia. Agora, por exemplo, estamos com esta situação de pandemia, se calhar faz sentido juntar um outro médico de outra área completamente diferente, se calhar, não é?
Nós temos tido uma colaboração, uma inestimável colaboração também da psiquiatria e da psico-oncologia nesta fase.
Faz sentido.
Pronto, e que estamos a tentar, portanto, incentivar mais. E claro que o Hospital de São João, lá está, estou eu a falar em brincar as duas atividades, da hospitalar e a da associação. Tem também uma consulta destinada a estes doentes e tem alguns profissionais na área da psicologia, da psiquiatria, destinados ou alocados à área da oncologia, em que nós nos incluímos. Mas muitas vezes as respostas não são assim tão céleres quanto deveriam, não é? Nesta fase. E então nós tentamos ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que vemos que realmente é necessário, ou até antecipando as consultas, fazendo uma forcinha, ou, portanto, tentando antecipar as consultas do hospital, ou pedindo à nossa psicóloga que faça uma primeira, portanto, abordagem ao doente antes de ele ser chamado para a consulta da psiquiatria. Há uma outra atividade que nós deixamos de fazer e que dava, portanto, que tinha grande impacto nos efeitos psicológicos, principalmente dos doentes, que era o Reiki. A terapia de Reiki é portanto, uma terapia que pode ser feita à distância, mas que nós fazíamos presencialmente, e que deixou de ser feito pelas questões da Covid, não é? Para minimizarmos o risco e os contactos, e a verdade é que notamos que os doentes ficaram mais depressivos e ficaram mais tristes, e eles próprios referem isso, que estão ansiosos por poderem retomar a terapia de Reiki.
Este apoio psicológico acredito que seja fundamental, não só para doentes, mas também para cuidadores familiares.
Sim. Aliás, muitas vezes são os próprios cuidadores que têm que ser incentivados, digamos, a ter outra atitude perante o doente, porque senão a sua ansiedade, os seus medos vão acabar por condicionar negativamente a atitude do próprio doente face aos tratamentos e face digamos, aos resultados, porque está provado que se o doente tem uma atitude muito positiva e colaborante com a doença, vai ter muito menos efeitos laterais e os tratamentos vão ser mais eficazes. Isso está provado. Há muitos artigos, isto é científico, há artigos, né, pronto, que comprovam aquilo que eu estou a dizer.
E este apoio que todos nós nos apercebemos, não é? Esta falta até de mimo, deixe-me usar esta palavra, é muito pouco científico, mas eu acho que é fundamental. E as associações têm muito esse trabalho. Eu acredito que a ADL também faça isto, não apenas o apoio psicológico. Há outro tipo de apoio que a ADL está já a dar aos cuidadores e aos familiares dos doentes?
Sim, a ADL agora neste momento também está, digamos, mais reduzido, mas esse ainda continua. Tem o chamado apoio domiciliário, em que nós temos enfermeiros que já não estão no ativo, e até um deles nem sequer é da área da hematologia, que vão à casa dos doentes. Nós tínhamos mesmo um protocolo, temos um protocolo estabelecido com São João, com o serviço de sangue, em que os doentes que estão a fazer transfusões regulares de sangue, para não passarem muito tempo no hospital, portanto, o doente o enfermeiro da ADL ou os enfermeiros vão à casa do doente, fazem a coleta de sangue, levam, digamos, as amostras para serem processadas nos laboratórios do hospital e depois alguém telefona, geralmente é uma enfermeira ou o próprio médico do doente, que telefona ao familiar ou ao doente a dizer-lhe, olha, hoje pode vir fazer a transfusão às 6 horas ou hoje não precisa de vir fazer a transfusão, vamos marcar para outro dia. Portanto, isto evita que os doentes estejam ali horas numa sala de espera, portanto, à espera dos resultados e muitas vezes desnecessariamente, exatamente. Portanto, este trabalho, claro que não é só isso que os enfermeiros fazem, veem como é que está o doente, veem se ele precisa de algum outro cuidado, identificam problemas que surgem naquele dia, por exemplo, ou naquela hora, ou que surgiram na véspera, e depois são um veículo de comunicação com o próprio médico. Portanto, este é um trabalho que agora está muito mais reduzido, porque, pronto, devido à contingência Covid, para não ser um fator de risco acrescido, não é? para o hospital e para as pessoas que trabalham no hospital e para o próprio doente, mas que continua e que é multifacetado. Portanto, ao ir à casa do doente, o enfermeiro, portanto, identifica vários problemas e é muito importante porque, mais uma vez, a família e o doente se sentem apoiados.
Muito bem. Nós fazemos agora uma breve pausa e fazemos o chamado Coffee Break, onde desafiamos os nossos convidados para um jogo. É um polígrafo. Lançamos aqui o verdadeiro ou falso. Eu vou dizer uma frase e a sua doutora vai-me dizer se é verdadeira ou falsa. Concorda? Aceita?
Sim, combinado.
Vamos a isto. A associação atua com cuidados ao domicílio de doentes em tratamento. Verdade ou falso?
Sim, é verdade.
A alimentação pode influenciar diretamente na recuperação dos doentes? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Aliás, a ADL, daqui há alguns anos atrás, penso que em 2015, não posso ter a certeza já, que fez uma ação de esclarecimento e de formação sobre a saúde, sobre a importância da alimentação na saúde, entre aspas, do doente oncológico. E convidou uma hematologista, que é do Sul, a doutora Ana Marques Pereira, que neste momento já não está no ativo, a liderar esta reunião. E porquê? Porque ela na altura tinha acabado de publicar um livro que se chama Receita, e eu aproveito para fazer publicidade, porque é um livro que eu recomendo a todos os doentes, não é só os doentes com cancro de sangue, a todos os doentes oncológicos. Vale a pena ler, porque é muito prático, tem dicas importantíssimas, chama-se assim, Receitas e Truques para Doentes Oncológicos. E se puderem ter acesso a este livro, ele ajuda, portanto, a aceitar, digamos, no doente que fica com anorexia, isto é, com quebra do apetite ou falta completa do apetite, há ali truques para que o doente e a família consigam fazer com que ele aceite alimentar-se. Equaciona muitos problemas, nomeadamente a obstipação, a diarreia, as náuseas e os vómitos, que surgem com a quimioterapia e às vezes com a radioterapia. E não é só equacionar, porque apresenta soluções muito fáceis. E uma parte importante deste livro é destinada à apresentação de receitas culinárias, portanto, fáceis também de fazer e de aplicar a estes doentes. E fala também dos suplementos alimentares, ricos em proteínas, e até usa lá nomes comerciais, o que facilita a vida às famílias, porque vão lá, claro que isto tudo é caro, não é? Mas a verdade é que acaba por ser, muitas vezes a ADL também já teve a oportunidade de como participar estas ajudas, nomeadamente com os suplementos a famílias que provaram que não conseguem comprá-los, mas eu mais uma vez insisto que este livro é muito importante, porque realmente há cuidados alimentares que é importante ter nestes doentes, nomeadamente nas fases de quimio, que têm que evitar os alimentos crus, por exemplo. E lá dá dicas muito, muito importantes de como ultrapassar às vezes algumas complicações. E com este tipo, se for aplicado este tipo de alimentação, os doentes acabam por ter um período de recuperação mais rápido, ficam de melhor humor e parece que tudo corre melhor. É verdade.
Portanto, aqui fica também desde já uma sugestão, chama-se Receitas e Truques para Doentes Oncológicos. A autora é Ana Marques Pereira e é uma edição da autora, aliás. É um livro que está à venda online, pelo menos, apesar de ser um livro já antigo, ainda há alguns sítios onde online podemos encontrá-lo. Portanto, fica desde já esta sugestão. Mas o nosso coffee break ainda não acabou. Quero saber se é verdadeiro ou falso.
Mais uma coisa.
Diga.
Se as pessoas tiverem dificuldade em arranjar um livro, nós podemos, através do nosso site, portanto, disponibilizar algum, pelo menos algumas partes, portanto, gratuitamente. Não digo o livro completo, porque isso não é possível, mas podemos a parte das receitas, podemos, portanto, ceder gratuitamente.
Muito bem, fica então esta nota. Se não conseguirem encontrar o livro ou se não tiverem possibilidade de o adquirir no site da ADL, também há uma parte dedicada a esta questão, onde encontrará algumas das receitas. Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? A ADL não cria materiais informativos para consciencializar os doentes e os seus cuidadores acerca da doença.
É falso. Nós, aliás, é um dos nossos lemas, é realmente formar e informar os doentes. Através de um dos instrumentos é mesmo a criação de folhetos e de...
Muito material.
E material informativo.
Sem dúvida. Última questão. As terapias alternativas influenciam na recuperação dos doentes?
Sim, eu acho que já tive até a oportunidade nesta conversa de falar sobre isso.
Falarmos de um reiki, por exemplo.
Claro que isto não é... para todos os doentes. Há doentes que são renitentes e que acham que isto está fora do âmbito da ciência e que não acreditam. Claro, temos que respeitar esse tipo de doentes e não, isto não é uma imposição. Os doentes que nós tivemos a oportunidade de acompanhar e que aceitaram estas terapêuticas fizeram-no de livre escolha. E porquê é que isto nasceu? Isto acabou por ter uma base científica e o Reiki tem algumas bases científicas, não está aprovado a sua evidência científica, é verdade que não, mas tem algumas bases científicas e algumas experiências feitas até com ratinhos. Uhum. Mas isto começou porque uma senhora enfermeira, a senhora provavelmente já ouviu falar, a enfermeira Zilda Alarcão, que já não está no ativo, ela começou com um projeto de investigação em que usou os doentes internados na nossa unidade de hematologia, os doentes que quisessem, portanto fez um controle entre os que faziam reiki e os que não faziam. Isto tudo foi um projeto que durou mais ou menos 2 anos e a verdade é que os doentes que fizeram sentiram-se muito bem, aceitaram muito melhor a doença e portanto, mesmo quando o desfecho não foi favorável porque a doença era muito má, e eles ficaram muito gratos ao reiki porque conseguiram ultrapassar as várias fases da doença de uma forma mais equilibrada. E então, depois, os próprios doentes e familiares uniram-se e fizeram um pedido à estação do hospital para que começasse, digamos, deixasse, quando acabou o projeto de investigação, para que isso passasse a ser uma prática dentro do hospital. O hospital, entretanto, na altura, meteu aquilo na gaveta, não respondeu, mas depois a direção mudou e a verdade é que em 2012 nós tivemos a autorização para começar a terapia de Reiki aos doentes internados na nossa unidade que o quisessem. E isso durou até hoje. Portanto, e depois estendeu-se ao ambulatório, por pressão dos doentes. Portanto, os próprios doentes acharam que era um grande benefício e uma grande ajuda. E pronto, e era esta a história que eu queria contar, que realmente foi um caso, foi e tem sido, neste momento está parado devido à pandemia, mas tem sido um caso de sucesso da ADL.
Muito bem, obrigada por esta partilha. Depois do nosso coffee break, regressamos à conversa sobre o mieloma em múltiplas conversas. Já se sabe que hoje temos como convidada a doutora Fátima Ferreira, que nos ajuda a perceber um pouco mais sobre cancro de sangue, mas principalmente sobre o papel da Associação Doentes com Leucemia no apoio diário ao doente, ao cuidador e também aos seus familiares. Mais uma vez, muito obrigada por estar connosco. Eu sei que a ADL tem vindo a trabalhar também na questão de avanços alternativos, terapias alternativas para lidar com os doentes hemato-oncológicos. No nosso coffee break já nos falou, por exemplo, da questão do Reiki, mas sei que a acupuntura, a terapia do riso, a terapia de pares fazem parte também da oferta que a Associação tem neste momento para os seus doentes.
Certo, queria só começar por dizer que a terapia de pares não é bem uma terapia alternativa, é uma terapia do foro da psicologia. E o que é que em que consiste? consiste na junção de vários doentes com o mesmo tipo de diagnóstico e em fases diferentes da sua doença, isto é, juntar doentes, por exemplo, com um diagnóstico de mieloma, vamos supor que é um mieloma, mas um mieloma que foi diagnosticado recentemente, em que o doente ainda está muito ansioso, está porque não sabe o terreno que pisa, nem sabe o que é que o espera, e então o que nós verificamos é que é muito, e que está, digamos, que está muito evidenciado na literatura científica, é juntar doentes em diferentes, com este mesmo diagnóstico em diferentes fases do tratamento e que vão, digamos, transmitir as suas experiências a quem está a começar. Uhum. E isso diminui muito a ansiedade do doente que está a chegar e da sua família e que não sabe como atuar e como lidar com determinadas situações. Portanto, juntando, por exemplo, o doente que está agora, tem agora o diagnóstico e que vai começar agora a sua quimioterapia com um doente que já terminou essa fase, e que agora até está, por exemplo, à espera de um autotransplante, e juntando também o outro que já fez o autotransplante e contar como é que ocorreu, isso acaba por ser, claro que isto tem que ser moderado por uma psicóloga, para não, digamos, para
não se tornar só uma conversazinha de café, não é? Tem de ter propósito.
Para haver foco e haver objetivos. E isto provou ser muito útil, nós fizemos isso com os linfomas, E provou ser muito útil para os doentes. E depois até fizemos uma nuance desta terapia de paz, que foi juntar os cônjuges dos vários doentes. Porque verificamos que, portanto, que foi muito interessante. A doutora Helena, se depois falar com ela, que eu acho que vai falar com ela, a nossa psicóloga, ela vai-lhe contar pormenores desta terapia de paz, que foi realmente muito gratificante e muito importante.
É sem dúvida uma alternativa interessante e parece-me que do ponto de vista de eficiência e eficácia é muito útil para os doentes, sobretudo, como dizem muito bem, aqueles que acabam de ser diagnosticados, não é? Para perceberem que há futuro, que há vida, não é? Isso parece-me ser fundamental.
Exatamente, e não ficarem amarrados àquele diagnóstico. Claro que é normal e é natural a chamada fase de negação em que o doente, principalmente o doente, a mãe e a família muitas vezes negam, não pode ser isto, não me está a acontecer, porque claro, a mim, claro. não pode ser verdade. Mas depois é salutar, é bom que o doente ultrapasse essa fase e que encare a situação de uma forma positiva, mas com determinação e que aceite aquilo que é proposto pelo médico. Claro que aqui também é importante nós termos portanto, uma base de informação para os doentes sólida. Porquê? Porque hoje, mais do que nunca, os doentes ou os familiares são pessoas informadas, não é?
Claro.
Que querem saber mais e querem saber o porquê, querem saber quais são as alternativas, e o papel de uma associação também passa por isto, transmitir a maior informação possível ao doente, nos moldes em que ele perceba, e facilitar o acesso até, digamos, a outras opiniões. Uhum, esse também é, digamos, o papel das associações. Portanto, é absolutamente necessário que a decisão do doente e da família seja tomada com conhecimento de causa.
Seja bastante informada, claro.
Exatamente. Claro. E se isto acontece assim, e claro que há situações em que não se pode esperar e que tem que se atuar muito rapidamente, e não dá tempo para grandes demoras, mas há muitas outras dentro da hemato-oncologia em que isto é possível, é desejável e é o futuro.
Claro. Há também...
Nós temos um tema que costumamos dar às famílias e aos doentes, não deixe que os outros decidam por si, e portanto, e é nessa base que também atuamos.
Claro, portanto, não apenas sobre o doente, mas com o doente também no centro dessa decisão. E quando há, e felizmente há também, doentes que estão já em fase da sobrevivência com bastante qualidade de vida, é importante que todos os outros percebam, não é, que há um patamar, e deixe-me usar algumas aspas na palavra normal, mas há um patamar da chamada normalidade numa vida profissional, familiar e pessoal, não é? Portanto, o ter essa noção, transmitir essa noção também aos doentes com um diagnóstico mais recente, parece-me fundamental, não é?
Exatamente, isso é muito importante para que os doentes tenham esperança e que percebam que estão a passar uma fase menos boa, mas que aquilo vai ter uma continuidade e um regresso à normalidade. Muitas vezes essa normalidade até é muito, muito próxima da vida que tinham antes. Felizmente, a medicina, com os avanços que vamos tendo, isso acontece muitas vezes. Mas quando não é possível o regresso àquela normalidade anterior, há um patamar diferente em que o doente se vai habituando e se vai ajustando E ele e a família, e por isso é que nós temos dado, portanto, várias ações de formação, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar que um dos temas que teve muita aceitação, muita adesão dos jovens e das famílias, a sexualidade, como, portanto, como atuar nesta área, porque são situações crónicas e às vezes os jovens andam em tratamento vários meses e depois havia muitos tabus e muitas ideias erradas. E até foi um tema que já abordamos por várias vezes nas nossas reuniões. Não estou a falar de outras situações, nomeadamente o perigo de contagiosidade, ainda existe esse mito, de que as doenças hemato-oncológicas que são contagiosas, o que não é minimamente verdade. Mas a verdade é que ainda surgem essas perguntas.
Claro, e é por isso também que trouxemos estas questões e outras a este nosso podcast, no fundo, saber que as pessoas podem desmistificar algumas das ideias acerca desta e de outras doenças aqui no nosso podcast. Como dizem e muito bem no vosso site, a leucemia e o linfoma são doenças como tantas outras, aprendamos a curá-las ou a saber viver com elas. Eu acho que isto é fundamental. Estamos a terminar.
E temos uma pergunta para a doutora Fátima Ferreira, trazida por um dos nossos ouvintes. Como é o seu dia-a-dia enquanto médica e presidente da AEDL?
Olha, não é fácil, porque tenho muitos doentes, muitas consultas, eu tenho consultas quase todos os dias, só não tenho à quarta, porque geralmente estou a sair da urgência de 24 horas da terça. E o que eu tento fazer portanto, eu tenho um telefone onde recebo doente, onde recebo chamadas e pedidos de ajuda da ADL, e o que eu tento fazer é, depois das consultas, responder àquelas necessidades diárias, e depois temos algum trabalho organizado pelos voluntários, portanto, que os voluntários já sabem quais são as suas funções, e naqueles dias e naquelas horas eles lá fazem o seu trabalho, e depois, geralmente, ou por telefone, ou nesta fase tem sido por telefone, transmitem-me as dificuldades, aquilo que é preciso resolver. E dentro das minhas possibilidades lá me vou articulando, mas não é fácil dar resposta, porque obriga a um trabalho de muitas horas durante o dia. Sim, muitas vezes sacrifico o meu descanso para conseguir, digamos, estar à altura de resolver pelo menos os problemas mais urgentes.
Claro. Muito bem, por isso não lhe tiramos mais tempo. Queremos agradecer a sua presença e a sua participação neste podcast do Mieloma em Múltiplas Conversas. Foi uma honra contar com o seu conhecimento e podermos partilhar com os nossos ouvintes estes temas que para mim são de extrema importância para doentes e para cuidadores. Muito obrigada. Continuação de um ótimo trabalho, Sra. Doutora. Até breve.
Obrigada também. Muito obrigada por nos ajudar a divulgar o trabalho da ADL.
E no site adl.pt pode encontrar mais sobre esta associação e pode saber também como se tornar associado e de que outras formas pode ajudar esta associação que, relembro, surgiu em 1997.
Não perca no próximo episódio a nossa convidada, a doutora Fernanda Trigo, diretora do Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.
Desse lado, muito obrigada também por ter estado a acompanhar-nos. Continua a fazer parte destas nossas conversas, os vários episódios com reconhecidos especialistas e também com dicas regulares estão disponíveis em várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou, claro, no nosso website mielomanavidareal.pt. Contamos consigo no próximo episódio. O Mieloma em Múltiplas Conversas são pequenas doses de bem-estar.